Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. E o Exame Nacional do Ensino Médio acontece neste final de semana em todo o país e mais de 7,1 milhões de estudantes devem realizar a prova para tentar conquistar vagas em universidades por meio do Sistema de Seleção Unificada SISU e conseguir bolsas nos programas de Universidade para Todos, o ProUni, e Ciências Sem Fronteiras, ou simplesmente concluir o ensino médio. O programa de hoje traz para você que irá realizar a prova algumas dicas para o Enem. Confira também um boletim com o assessor do Escritório de Relações Internacionais da Unijuí, Urich Dressel, onde ele traz detalhes sobre as exigências do programa Ciências Sem Fronteiras, que está com 20 novas chamadas de graduação sanduíche. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
A voz do cidadão.
O programa Ciências Sem Fronteiras está com 20 novas chamadas para a graduação sanduíche. Ao todo, são 20 países de destino, dentre eles Reino Unido, Bélgica, Canadá, Holanda, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Suécia, Noruega, Irlanda, China, Hungria, Japão e Áustria. O programa tem como objetivo buscar promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. O assessor do Escritório de Relações Internacionais da Unijuí, Urich Dressel, traz mais detalhes sobre as exigências do programa.
As universidades brasileiras são parceiras de um programa governamental. A gestão, a administração do programa acontece em Brasília, uma junção de trabalho da CAPES e do CNPq. Então, nosso papel inicial é apoiar a divulgação dessa possibilidade oferecida pelo governo aos acadêmicos brasileiros. Portanto, a inscrição acontece direto no site do programa, né? E só após a inscrição, após o prazo final, as universidades são convidadas a homologar, quer dizer, a analisar a candidatura de seus próprios alunos para ver se existe algum empecilho. Quais seriam? Por exemplo, o aluno tem que ter feito, na hora de viajar, ao menos 20% do seu curso, dos seus créditos, e não deve ter superado 90%, porque o programa não quer que o aluno conclua seu curso no exterior. Ele deve concluir o seu curso aqui no Brasil. Ademais, o aluno que se candidata deve ser um aluno que o programa chama de excelência. Isso é lógico, porque o investimento de estadia no exterior é muito grande, as bolsas que o aluno recebe, mais o pagamento da viagem e das vagas, em geral pagas no exterior, são valores de 40, 50, 60 mil reais, às vezes mais até. O programa quer ter a segurança de que o aluno, de fato, consiga aproveitar lá fora a sua estadia ao máximo. Então, esses são os critérios que as universidades analisam. Depois, a gente acompanha, as universidades acompanham todo esse processo burocrático preparatório para organizar a viagem, que é bem, bem complexo, e é conveniente ajudar o aluno nesses detalhes.
Urich Dressel destacou que a grande problemática de estudantes que têm pretensão de participar do Ciências Sem Fronteiras é o domínio da língua estrangeira.
Se mostrou, para surpresa de todos os envolvidos, quer dizer, do próprio governo, das universidades e dos alunos que querem concorrer, que o maior empecilho para esse tipo de mobilidade estudantil é a língua. O Brasil não estava preparado nem um pouco para um programa desse porte, porque ele depende da comunicação. O resto do mundo não fala português, simplesmente. Então, para acompanhar, como a estadia no exterior não é simplesmente turismo, onde não é preciso falar necessariamente a língua estrangeira, mas sim acompanhar aulas, escrever trabalhos de conclusão de curso, testes. Então, a exigência da língua é extremamente alta, elevada, e é lógico que as universidades parceiras exijam um patamar mínimo bastante elevado para poder dar conta desse esse nível de língua que é usado em sala de aula. Aliás, o Brasil faz a mesma coisa com os estrangeiros. Nós também temos um teste chamado CELP, pelo qual muitos alunos estrangeiros, principalmente aqueles que recebem bolsa governamental, por exemplo, têm que passar para assegurar que o projeto de mobilidade não falhe nesse item nada acadêmico, na verdade. Né?
A bolsa concedida aos candidatos selecionados custeará a permanência do aluno no período de até 12 meses para a realização de estudos em tempo integral. Interessados devem efetuar a inscrição até o dia 29 de novembro no endereço www.ciênciassemfronteiras.gov.br.
Notícias da semana.
Nem pode ser usado para entrar na universidade pelo sistema de cotas. Em 2014, as 59 universidades federais e os 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia deverão reservar pelo menos 25% das vagas para alunos da rede pública, de cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. A regra vale para quem quer entrar no ensino superior com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A Lei de Cotas, número 12.711, de 2012, começou a valer este ano, quando pelo menos 12,5% das vagas devem ser destinadas aos estudantes. Até 2016, metade das vagas será destinada aos estudantes das escolas públicas. Dos mais de 7,1 milhões de inscritos no Enem 2013, 1,16 milhões deles estão concluindo o ensino médio. Para concorrer às cotas, o candidato precisa ter cursado todo o ensino médio em escola pública, em cursos regulares ou na educação de jovens e adultos. O Censo Escolar de 2012 mostra que a maioria dos estudantes do ensino médio está matriculado em escola pública e a maioria está em rede estadual, 84,9%. As escolas privadas respondem por 12,7% das matrículas e as escolas federais por 1,5% e as municipais por 0,9%. A partir do segundo semestre, as bolsas de manutenção começam a ser oferecidas para os cotistas em todo o país pelo Ministério da Educação. Estudantes com renda inferior a 1,5 salário mínimo de cursos com carga horária de no mínimo 5 horas diárias podem participar do Programa Nacional de Bolsa Permanência e receber R$ 400 mensais. Para estudantes indígenas e quilombolas, o valor é superior a R$ 900. A lei diz que as cotas serão preenchidas de acordo com as notas dos alunos. As vagas remanescentes estarão disponíveis aos autodeclaradores pretos, pardos ou indígenas, seguindo a ordem da menor renda. Em seguida, terão prioridades os demais estudantes de baixa renda. As instituições devem oferecer a pretos, pardos e indígenas, classificação usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a mesma proporção de vagas que representam na unidade da federação com base nos dados do IBGE. MEC lança editais de incentivo à acessibilidade em bibliotecas públicas. O Ministério da Cultura lançou recentemente editais de incentivo à acessibilidade em bibliotecas públicas e à produção e distribuição de livros voltados às pessoas com deficiência visual. Os recursos totalizam 4,2 milhões e os editais que estarão disponíveis no site do Ministério prevêem a seleção de entidades que apresentarem propostas nessas áreas até o dia 14 de novembro. O primeiro edital para produção, difusão e distribuição de livros acessíveis vai destinar 1,5 milhão a 9 instituições que forem selecionadas com propostas que proporcionem descrição ou narração em formatos como braille, livro falado ou outro formato que seja acessível a quem tem deficiência visual. São 3 as categorias deste edital: infraestrutura de produção de livros, distribuição de livros e capacitação e difusão em livros em formato acessível. Podem concorrer entidades privadas sem fins lucrativos, entidades públicas que já desenvolvam projetos para pessoas com deficiência visual ou na produção de livros, como associação, bibliotecas e organizações. O presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Moisés Bauer, disse que o mercado literário, para quem tem dificuldades visuais, é muito restrito. Segundo ele, o Brasil possui um acervo inferior a 10 mil títulos adaptados para a linguagem Braille. Bauer destaca que é um número considerado muito baixo mediante aos 20 mil novos títulos lançados anualmente. Para o presidente, com esses editais, o país vai ter a possibilidade de tornar acessíveis novos títulos e também títulos clássicos da literatura. O segundo edital prevê a ampliação e a qualificação de acessibilidade em bibliotecas e irá selecionar 10 unidades públicas. O valor destinado é de 2,7 milhões, conforme o diretor de livros, leitura e bibliotecas da Biblioteca Nacional, Fabiano dos Santos. O Censo Nacional de Bibliotecas Públicas 2010 verificou que 94% delas não têm qualquer acessibilidade. Este edital tenta também responder a este ponto crítico. O programa Mais Cultura nas Escolas tem início previsto para 2014. O programa Mais Cultura nas Escolas, que deveria ter entrado em funcionamento este ano, foi adiado para 2014. Segundo o Ministério da Cultura, o adiamento foi causado por problemas no sistema de inscrição, Sistema de Informações Integradas de Planejamento, Orçamento e Finanças, SIMEC, tanto pela elevada procura como por dificuldades dos participantes em preencher os dados solicitados. O Mais Cultura nas Escolas vai financiar 5 mil projetos culturais. As escolas contempladas receberão entre 20 mil e 22 mil para investir tanto em teatro, música, dança, circo, artes visuais, cultura indígena, cultura afro-brasileira, além de atividades externas como visitas a museus. O programa está na fase de seleção dos centros de ensino dos participantes. O resultado da seleção, que seria divulgado em agosto, foi transferido para novembro. De acordo com a Secretaria de Políticas Culturais do Ministério, 26,9 mil escolas fizeram inscrição e, deste total, 14,3 mil preencheram os requisitos e estão aptas a participar da seleção. A maior parte delas, 67%, tem estudantes do programa Bolsa Família. Em relação à localização, a maioria, 55%, está na região Nordeste, 16% no Sudeste, 14% no Norte, 10% no Sul e 5% no Centro-Oeste. A seleção das propostas será feita por especialistas de universidades públicas e homologada por uma comissão interministerial constituída por participantes dos Ministérios da Educação, da Cultura e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os resultados deverão ser repassados às escolas ainda este ano.
Boletim Rádio Web.
Acesso à educação é problema para crianças com autismo.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil! No ano passado foi aprovada a lei federal que institui a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Porém, segundo associações representativas, nosso país ainda tem muito a avançar em relação à atenção dispensada a esta parcela da população. Para o presidente do movimento Orgulho Autista Brasil, Fernando Cota, o acesso à educação é um dos problemas mais graves, aliado ao bullying sofrido por aqueles que conseguem se matricular. Segundo ele, ainda não foi colocado em prática nas escolas públicas um trabalho para combater efetivamente o preconceito contra os alunos com autismo. A educação de qualidade na escola comum é um direito de todas as crianças, com e sem deficiência, e um dever de todos. Por isso, vamos continuar acompanhando e fiscalizando a inclusão escolar com qualidade. Tuca Munhoz para o Minuto da Inclusão.
Redação e pesquisa, Manuel Negrais. Realização, Mídia, Comunicação e Cidadania. Apoio, Agência Rádio Web e Rede Brasil Atual. Um serviço Uniforja.
O Exame Nacional do Ensino Médio acontece neste final de semana. Em todo o país, mais de 7,1 milhões de estudantes devem fazer a prova para tentar conquistar vagas em universidades por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, e conseguir bolsas nos programas Universidade para Todos, ProUni, e Ciências Sem Fronteiras, ou simplesmente para concluir o ensino médio. O exame é realizado em 2 dias, sendo que a aplicação da primeira etapa do Enem acontece a partir da 1 hora da tarde de hoje, e a recomendação informação do Ministério da Educação é de que os estudantes que irão participar cheguem aos locais da prova ao meio-dia, quando serão abertos os portões. Apenas no Rio Grande do Sul são 404,8 mil inscritos. O GSC ouviu estudantes que irão realizar o Enem e eles falaram sobre as expectativas para a prova e o que pretendem fazer posterior à divulgação das notas obtidas.
Nome? Paula.
Você se sente preparada para fazer a prova? Como é que foi o auxílio da escola, a orientação da escola diante desse período? Como é que se preparou para isso?
Mais ou menos. A escola passa o conteúdo que tem, mas não faz uma revisão do primeiro e do segundo ano, que seria importante. O que é diferente nas escolas particulares, e daí por isso tem que estudar por fora em casa.
Posterior exame, qual é a tua pretensão? Tu pretende usar a prova como nota para o vestibular ou para a bolsa? Qual é a tua pretensão de curso?
Como eu quero relações internacionais, eu vou usar a nota para conseguir o lugar que der. Se eu não conseguir numa federal, quero usar também para conseguir uma bolsa em alguma particular.
Leonardo, na verdade eu tive pouca preparação para esse exame, eu li algumas coisas em algumas apostilas e não estou muito confiante para a prova, mas de qualquer forma eu vou fazer ela.
E qual é a tua pretensão posterior ao resultado do Enem?
Eu já sou acadêmico do curso de publicidade e eu pretendo conseguir uma bolsa ou algum desconto no pagamento das minhas mensalidades.
A poucas horas do Enem, é hora de se preocupar com os detalhes que podem fazer toda a diferença na prova. O GSC traz para você algumas dicas. Se você precisar ler várias vezes cada enunciado antes de responder as questões, não se desespere. Existem macetes para agilizar a prova sem correr o risco de deixar dados importantes para trás. Priorize o que você sabe. Faça toda a prova priorizando o que está bem claro para você, sem esquentar a cabeça com o que o deixa inseguro, para depois voltar e se preocupar com as questões mais cabeludas. Leia a pergunta antes do enunciado. Às vezes, a chave para a pergunta está em uma única palavra escondida no texto ou na última linha de um enunciado enorme. Não deixe o cartão de respostas para o fim. Vá preenchendo a folha a lápis durante a prova e, após, dê uma conferida na hora de passar tudo à caneta. Outra saída é marcar com destaque as perguntas que você vai precisar chutar mais tarde. O Enem é composto por 4 questões objetivas, com 45 questões cada e uma redação. Neste sábado, dia 26, primeiro dia do exame, serão aplicadas na prova as temáticas Ciências Humanas e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. O tempo para a prova é de 4 horas e 30 minutos. Já para o domingo, no segundo dia, as áreas aplicadas serão Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Redação e Matemática e Suas Tecnologias. E o tempo para a prova é de 5 horas e meia. Mantenha calma, concentre-se e boa sorte!
Gestão e cidadania na internet.
O programa Universidade para Todos, ProUni, tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de ensino superior privadas. Criado pelo governo federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, oferece, em contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao programa. Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio e da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais com renda familiar per capita máxima de 3 salários mínimos, o ProUni conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal que confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, conjugando-se, deste modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos. O programa possui também ações conjuntas de incentivo à permanência dos estudantes nas instituições, como a Bolsa Permanência. Os convênios de estágio, MEC, Caixa IMEC Febraban e ainda o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, que possibilita ao bolsista parcial financiar até 100% da mensalidade não coberta pela bolsa do programa. O ProUni já atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do primeiro semestre de 2013, mais de 1,2 milhões de estudantes, sendo 68% com bolsas integrais. O programa Universidade para Todos, somando ao FIES, ao Sistema de Seleção Unificada, SISU, ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, REUNE, a Universidade Aberta do Brasil, UAB, e a Expansão de Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica ampliam significativamente o número de vagas na educação superior, contribuindo para um maior acesso dos jovens à educação superior. O Exame Nacional do Ensino Médio ocorre neste final de semana. Para você que irá realizar a prova, dedique-se para obter um bom resultado e fique ligado nas oportunidades do ProUni e acompanhe no site prouniportal.mec.gov.br. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.